Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Miceli.
Salve, salve, habitantes da sociedade digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miceli e esse é o Digital de Tudo. Seu podcast sobre o impacto da tecnologia na sociedade. Como eu anunciei lá no início do ano, o DDT 2019 vai ter um novo formato. E aí cada episódio vai ser integralmente dedicado à discussão de um tema. Participaremos eu e o colunista do assunto, o Iago Ribeiro, para falar das startups e soluções, o Daniel Salvador sobre a tecnologia daqui a 30 anos e o Fercil sobre entretenimento e cultura. Daniel, diz pra mim uma coisa, cara. Onde é que você tava no dia 11 de setembro de 2001?
11 de setembro de 2001, tava voltando do colégio. Quando cheguei, eu soube da notícia.
Pois é. Todo mundo sabe onde tava no dia 11 de setembro de 2001. É engraçado. Pra galera que tá ouvindo esse DDT e não sabe, a gente tá gravando no dia 28 de janeiro. Nesse mesmo dia, em 1986, o décimo voo da Challenger, aquela nave da NASA, explodiu e matou todos os seus tripulantes. Eu tinha 7 anos na época, mas lembro perfeitamente, assim como lembro do dia 11 de setembro. É uma daquelas datas que criam umas marcas profundas nas nossas memórias.
E na história.
Sem dúvida, na história. E esse fato foi um marco também no programa espacial americano, que nunca mais foi o mesmo. E aí agora, com a entrada da iniciativa privada, muita coisa vem mudando no que diz respeito às ações do nosso planeta no espaço. E aí, hoje a gente vai conversar sobre isso, mas mais especificamente sobre daqui a 30 anos, como a impressão 3D pode impactar nesse processo. Eu quero saber, Daniel, daqui a 30 anos vai dar para imprimir uma nave espacial ou não?
Vai, acho que vai, dependendo de quem estiver comprando, até antes. Na verdade, a NASA já disponibiliza alguns templates de naves e projéteis que você consegue jogar ao espaço. Só que, obviamente, é de circulação interna para, em caso de emergência, eles irem ou voltarem, né? A ideia é que a impressão 3D se popularize muito e as pessoas consigam fazer isso em casa tranquilamente. Então, tendo acesso a esse template, não sei se vai ser aquele tipo de coisa que vazou o novo template da nave tal da NASA. Ou se as pessoas simplesmente vão replicar e daqui a pouco vai ter aquelas notícias assim: professor de química tenta lançar foguete do laboratório secreto no quintal de casa. Que é, tipo, bem plausível de acontecer.
Opa, ainda mais, cada vez, né? Com mais maluco no mundo.
É, isso
maluco
aí.
Maluco com informação à disposição.
É, em paralelo a isso, também cria espaço para aquelas coisas assim, crianças de 13 anos, cria pilar que sustenta a casa sem precisar de preenchimento. Sim. Então, acho que o futuro é um lugar bem maluco e bem legal nesse sentido. Então, a gente deu uma viajada nesse assunto de hoje, falando assim, de tantas aplicações que a impressão 3D pode ter, a gente vai falar sobre o que eles estão fazendo hoje no espaço e o que isso vai reverberar na nossa vida, né? Essas aplicações eu já tinha visto na prática, a primeira aplicação que eles falam aqui do espaço.
Quem são eles nessa história?
Eles nessa história é o autor do artigo. Sim. Mas quem aplicou foram os astronautas.
Ah, então esses são projetos que a NASA tá executando.
A NASA tem algumas iniciativas, como você disse.
Iniciativas
tem,
privadas também. Tá, entendi.
Mas alguns mais antigos são a NASA. Como você vê, né, a necessidade faz e o uso da criatividade faz a gente avançar na tecnologia, assim como tem o travesseiro da NASA, a pasta comida da NASA.
O ministro da NASA.
Que é tudo até então otimizado, o ministro da NASA foi bom. A impressão 3D também está indo para lá e a aplicabilidade dela obviamente vai servir para cá. Começando por imprimir peças no espaço. Aqueles filmes Gravity, Interestelar, Margedon, tantos filmes poderiam ter sido evitados se já tivessem impressão 3D. Tem uma sketch do Adnet chamado Grandes Contos Históricos Estragados pela Tecnologia. Aí tem Romeu e Julieta. Aí no Romeu e Julieta fala assim, cara, olha só, eu vou fingir que me matei, mas não vou fazer nada. E manda um WhatsApp pra Julieta. Romeu e Julieta se comunicam e nada acontece. E esse seria um caso também que
Sem dúvida, que a história ia acabar, né?
Exatamente. Como o Choque de Cultura diria, eles fazem esse filme no passado pra falar assim, cara, é a única forma de ter plot pra isso. Então, a primeira utilidade que eles estão fazendo da impressão 3D no espaço é imprimir as espécies. Muito mais fácil do que mandar uma nave para enviar para lá um parafuso muito específico, que deve valer milhares de dólares, ou uma chapa que seja, ou uma ferramenta. Eles imprimem no espaço. E o material que eles têm buscado usar, e eu vou falar sobre isso um pouco mais para frente, é um material bioreutilizável. Então, ele fez uma chave de fenda. E daqui a 2 semanas ele precisa de escova de cabelo. Ele consegue fazer. E por aí vai. Então esse é um recurso, e agora trazendo, botando mais o pé no chão, que, por exemplo, um cliente da Infobase, a Nexa, já usou para mineração. Algumas peças de alguns maquinários custam 10 mil dólares. E tem que vir embarcado de um fornecedor específico de um país da Europa. Você gasta aqui 50 mil dólares. Ai, é caro. Esse é um dos motivos de não estar popularizado ainda numa impressora 3D. E você economiza 10 mil dólares toda vez que uma peça quebra, além da velocidade, a independência.
Torcer para que as peças quebrem, para justificar o investimento.
Quase isso. E tem peça que deixa de fazer, né? Deixa de produzir. Então você teria que comprar um maquinário novo. Então essa é uma aplicabilidade que serve para a NASA e serve para quem trabalha embarcado, por exemplo, serve para quem trabalha em mina e em breve vai servir também para quem trabalha embaixo d'água.
E é maneiro, porque nesse caso, a gente está falando de impressão a gravidade zero.
Uhum.
O que, evidentemente, numa impressora jato de tinta daria problema, uma vez que a tinta precisa seguir um fluxo natural de gravidade para que ela caia.
Uhum.
E quando a gente está falando de impressão 3D, também não é trivial, porque quando o elemento plástico ou metálico ele é depositado sobre a camada anterior, em tese haveria a ação da gravidade nesse processo e eles conseguiram isolar essa impressão.
Então, isso realmente é um desafio mesmo, porque tem ali aquele microsegundo que o material precisa esfriar. E como é que faz para ele não se dissipar, né? Então, hoje em dia, os materiais que estão sendo usados são materiais colantes ou que se atraem, meio borrachudos, por assim dizer. Então, essa é a primeira solução que está sendo dada. Não sei qual o próximo passo que vai acontecer nesse sentido, mas realmente foi um desafio que foi precisou ser aprimorado do que a gente usa aqui na Terra. Mas como tanto isso está chamando a atenção, né, que teve aí tem poucas semanas um investimento de 160 milhões numa startup que imprime em metal. Então acho que ainda tem muito para crescer nesse sentido. E no Brasil, aplicando no Brasil na Terra, aplicando isso no dia a dia, vai ser isso. Você vai ter uma impressora 3D, ou vai ter uma LAN house de impressão 3D, onde você vai comprar o seu template, vai fazer, vai levar lá e vai imprimir o que você precisa muito mais barato.
A gente já consegue ver algumas iniciativas bem triviais, como aquela história de levar sua família no shopping e os caras tiram uma foto 360 e depois imprimem lá um bonequinho de cada membro da família.
Isso aí vai ficar obsoleto eventualmente, tão popularizado.
Tem inclusive algumas empresas como a Lego, especula-se que a empresa pode mudar o seu
modelo de negócios
para que as outras pessoas baixem os projetos. Não necessariamente você precisa comprar aquelas peças, então você pode perder a cabeça de um bonequinho.
Uhum.
Que quem tem filho pequeno sabe o quanto isso significa para a criança. Você perde a cabeça do Batman, meu amigo. Não importa que o Batmóvel esteja lá, mas um Batman com a cabeça de um Playmobil qualquer não é mais um Batman. E aí isso gera um determinado estresse, vamos dizer dessa forma. E dessa maneira agora pode-se iniciar a Lego, que tem sido muito inteligente na criação de novas formas de monetização.
Uhum.
E agora pode encontrar mais uma.
Na verdade, agora que você acendeu esse assunto, tô pensando aqui que a Lego talvez tenha que se reinventar bastante, porque não custa nada você criar o template do seu próprio Lego e imprimir tudo em casa e, enfim, nunca comprar nada neles. Não sei como vai ficar esse modelo de negócio.
Por isso que a inovação está no processo de criação. Uhum. Dos próprios projetos. Sem dúvida nenhuma, isso eventualmente vai acontecer. Pessoas vão inventar projetos muito legais, vai ter um comércio secundário de projetos...
De qualquer coisa, né?
Que de alguma forma podem ter a ver com, nesse caso específico, com a Lego. Mas aí vai ter um elemento adicional no combate à antipirataria. Semana passada teve um brasileiro aqui no interior de São Paulo, que foi acionado pela Ferrari.
Eu vi.
O cara construiu uma réplica, uma variação, e ele não pegou peça e transformou ela no subúrbio do Rio, quando eu era moleque, e a galera falava que fazia um Chevectra. Pegava um Chevetinho velho e transformava e colocava nele alguns elementos do Vectra, que era o carro da época ali em 98, 97, quando eu tinha meus 18 anos, e aí o cara fazia um Chevectra. Um cara aí no interior de São Paulo fez uma Ferrari e já tomou um pedala da própria Ferrari, porque eles mapeiam as redes sociais constantemente e viram que o cara colocou a Ferrari para ser vendida por R$80 mil. E aí chamou a atenção, eles acionaram um escritório aqui no Brasil e foram com o cara. Certamente situações análogas vão acontecer com tudo.
É igual o mundo da música, da arte, tendo que se revirar com o YouTube e outras plataformas de criação de conteúdo, onde tudo pode ser reaproveitado, os autorais. É a mesma coisa agora em prototipação e em elementos físicos em si. E a gente sempre fala aqui na nossa conversa sobre o Elon Musk. E ele tem aí a promessa de levar a gente pra Marte aí. Na verdade, ele prometeu a primeira nave não tripulada em 2018. Como o Fezubem tinha pontuado, não cumpriu. Mas prometeu agora para 2019. E a ideia é que até 2028 tenha ido uma nave tripulada até Marte. E o projeto dele, o SpaceX, que a gente vive falando aqui, o princípio dele é ter uma nave que seja capaz de ir e voltar de Marte várias vezes. Legal levar pessoas, mas a ideia também, você vai, o lugar que você podia estar ocupando pessoas, você vai levar tijolo, você vai levar pasta de dente, você vai levar material para levar carro. Essa é uma decisão importante de otimização de espaço, né? E a impressão 3D, veja só, você pode ser uma resposta para resolver isso também. Como é que a gente vai fazer? Chegou em Marte, tá lá a primeira população. Eu acho que a primeira população pode ficar na nave ou naqueles acampamentos de que a gente parece uma lona que a gente vê nos filmes. Mas quando tiver muita população, vai fazer o quê? Vai bater uma laje? Vai subir uma construção? E a resposta razoavelmente é sim, mas não é você necessariamente e não é dos materiais que a gente conhece. Tem um material aqui, regolith, ou regolito, que mas nada mais é do que uma poeira cósmica visível.
Parece chaves isso, né? O aerolito.
Aerolitos.
Chaves como sempre.
Bom, é importante frisar que não são pedras, são aerolitos.
Exatamente.
Então, que é uma espécie de poeira mais visível. Eles estão montando uma tecnologia de meio que amassar ela e deixar ela mais resistente e fazer construções em cima dela. Então, nada mais justo do que usar a matéria-prima que já está lá. Então, dessa forma vai ser possível construir casa, apartamento, prédios comerciais, ruas, tudo do jeito que a gente conhece aqui. Quer dizer, sem gravidade, né?
Sim, claro. Essa questão das largas estruturas, sem dúvida nenhuma, em certo momento, pode ser o viabilizador de uma... finalmente ver humanos colonizando outros países, vivendo em outros mundos, né, outros planetas, e vivendo nesses planetas com uma vida parecida com a da Terra.
Trazendo aqui para a Terra, mais uma vez, já foram feitos, em 2014, já foi feita uma casa na China com impressão 3D, mas ela tinha um suporte qual a impressora foi preenchendo. No ano seguinte, o MIT imprimiu uma casa 3D, e aí ela não era visualmente muito bonita, mas essa não tinha nada, foi do zero a 100%. Então já são protótipos que estão sendo testados aqui na Terra, inclusive a aplicabilidade disso, né, pode ajudar famílias sem casa, por exemplo, agora no incidente de Brumadinho, que muita gente vai ficar desabrigado. Essa é uma forma de baratear e produzir em massa, com velocidade, sem esforço humano, enfim, eu tô pensando num incidente aqui, mas pode ser para resolver o problema do mundo.
Claro,
de desabitados,
sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Mais uma vez, a pesquisa e a busca pelo lucro e o capitalismo acabam dando respostas para perguntas que a sociedade até então tem tido dificuldade de encontrar.
Você está sendo patrocinado pelo capitalismo hoje?
Normalmente eu sou. Hoje o que eu digo é nessa vida. Então a gente consegue ver essas largas estruturas, mas ainda pensando nas iniciativas de colonização de outros planetas, os próprios veículos podem ser impressos nesses outros planetas. Então você vai lá, com a tua nave, leva a matéria-prima, chega ali, imprime suas casas, seus carros, enfim. Inclusive o Lego para você brincar enquanto não estiver fazendo nada naquele negócio que parece ser bem chato.
Legal. É, já tem um protótipo, inclusive foi esse ano, 2019, já saiu um protótipo de moto elétrica em toda impressa, por impressa... Toda não. Parcial, muito parcialmente impressa em uma impressora 3D. E no SES do ano passado, em outros eventos de tecnologia, também foi levaram um protótipo de um carro que também é parcialmente produzido com impressão 3D. Então, do parcialmente até o seu completo, acho que é só um pulo. Claro. E não é só isso também, né? Se você tiver que levar só parte dos objetos para montá-lo no espaço, acho que já adianta bastante.
Claro, claro.
Economiza espaço, que é aquilo que a gente estava falando da conversa sua com o Iago do MIT. Então, é um pouquinho de... Aquele, em vez de levar carros que ocupam muito espaço de ar, você vai levar pacotes de matéria-prima que lá vão virar carros. E isso é bom, esse é um bom gancho para o próximo ponto, que são CubeSats, que são satélites que são cubos, basicamente isso.
Sim.
Eles têm cerca de 10 centímetros, mas não é esse o grande gancho deles, mas do que eles são feitos. Aquilo que a gente falou lá no começo de fazer peças no espaço, eles vão ser feitos de material biocompatível. Isso quer dizer que você vai poder usar eles para diversas frentes de atuação. Então, o que acontece aquilo? Ah, qual matéria-prima vai ter no espaço? Qual, a gente vai ter água, a gente vai ter areia, a gente vai ter ferro, vai ter metal. É lógico que a corrente elétrica vai precisar passar por um fio de cobre, por exemplo. Mas a estrutura toda de um carro, de uma casa, de um encanamento pode ser feita com esse biosets, escova de dente. Então, os materiais que estão sendo usados para serem enviados para o espaço, mesmo que satélites ou outros objetos, já estão indo pensando em como esses objetos podem ser reutilizados em caso de necessidade. E aí eu volto lá, a questão do filme Gravity ou a questão do filme... Armageddon. O cara fala assim, ih, faltou o parafuso tal. Ele vai ali, estica o braço, pega um satélitezinho, derrete, transforma em qualquer outra coisa que ele precise ali na hora.
Sem contar que aquelas soluções de bioprinting permitem que você, como a gente também já falou aqui, imprima uma córnea, um pedaço de um crânio, um fêmur, enfim. Tem outros elementos que numa eventual empreitada real do homem em outros planetas, esse tipo de solução seria interessante também para dar soluções que seriam mais complexas se isso não tivesse lá. Porque ia fazer o quê? O cara ia ficar manco, sei lá. Ia juntar dois pedaços de duas pessoas.
E bioprint é justamente o último tópico do que está sendo testado para ir para o espaço. E é mais um item que vai justificar a vida fora da... vai possibilitar a vida fora da Terra. Na verdade, só para fechar os satélites, eu fico pensando na aplicabilidade disso na Terra. E aí eu fico pensando assim, com a popularização da impressão 3D, talvez muitos elementos passem a ser construídos, né, com esses materiais que podem virar mais de um elemento. Tanto porque alguém construiu e ele passa a existir, as pessoas começam a consumir. Ah, eu fiz uma bicicleta desse que eles chamam de PIC, que é uma sigla. E aí eu vendo pra alguém e isso começa a se popularizar, tanto como as empresas podem vender cadeira, mesa, tudo pensando assim, cara, se essa pessoa que tá comprando quiser, ele pode transformar esse pé de mesa em qualquer outra coisa. Então acho que essa é uma aplicabilidade que a gente pode trazer aqui pra nossa realidade. E mais uma vez a tendência é que isso se barateie muito.
Assim como acontece na Fórmula 1 pra indústria automobilística em geral, é natural também, não sei exatamente o caso do travesseiro, mas é natural também que esse tipo de pesquisa acabe tendo um desdobramento com aplicações locais, até porque elas viabilizam escala. Imagina o cara que fez o travesseiro, se o único mercado dele fosse efetivamente quem usasse o travesseiro no espaço, não me parece exatamente muito animador. Mas quando você regionaliza, tropicaliza, você consegue dar outras aplicações, evidentemente com adequações e ajustes a esse processo de localização, mas sem dúvida nenhuma nessa adequação que você dá a escala necessária que justifica o investimento numa iniciativa em tese tão distante do mercado geral.
Achei curioso você falar que não sabe o caso do travesseiro. É, e começou a falar sobre desdobramentos. É engraçado porque o travesseiro faz justamente isso, ele desdobra.
É verdade, é verdade. Então... é mais ou menos o que eu ia dizer quando você falou que economiza espaço para levar material para o espaço. É, ah. Porque foi um outro...
foi um pleonário.
Esse DDT é cheio de conexões. Falando ainda em mais uma dessas conexões, a gente estava falando sobre os aerolitos. A impressão de meteoritos pode ser uma chave para recolocar ou redistribuir o curso de eventuais ameaças para a Terra. Então, se tiver vindo algum elemento que causou, por exemplo, você vê também, né, mais um pedaço da história que teria sido diferente se a tecnologia já existisse. Porque se alguém tivesse impresso um meteorito e atirado o meteorito da Lua no meteoro que atingiu a Terra, teríamos brontossauro no
até
jantar.
Hoje.
Então, esse tipo de catástrofe, que é até então uma das catástrofes, ou uma natureza, um tipo de catástrofe que a gente conseguiu menos respostas, pode ser a resposta pode estar justamente nesse caminho. Porque a colisão de um meteorito, e evidentemente é claro que vai existir uma larga ciência e operação para determinar os tamanhos, a velocidade, uhum, o ângulo do choque, uhum, mas essa pode ser uma forma de colocar corpos cósmicos em outras rotas e eventualmente salvar a Terra de um processo que seria, até então, uma real catástrofe.
O Bruce Willis agradece. O último ponto é a bioimpressão mesmo. A gente falou aqui de impressão que permite objetos, a gente falou aqui de como popular o espaço com esses materiais. Falou da construção civil, imprimindo casas, imprimindo pontes que já foram feitas com impressão 3D. E agora falar da bioimpressão, que é como ele fecha o artigo. Falando da impressão de tecidos artificiais, mas que podem substituir uma queimadura de alguém no espaço, que podem, dependendo da evolução, eventualmente imprimir órgãos inteiros de seres humanos, possibilitando uma medicina inteira num ambiente em que você não consegue uma fila de doadores fácil.
Isso é muito legal. Isso é uma oportunidade muito importante. E a escala vai diminuir o preço.
Uhum.
E, cara, assim, eu sei que eu volto nesse assunto sempre que posso. E sei também que ele, como já disseram muitas vezes antes, ele pra mim é o melhor sistema depois de todos os outros. E é por isso que o capitalismo traz respostas que são importantes. Porque quando a gente encontra motivos para desenvolver esse tipo de pesquisa, o principal desses motivos, ou um dos principais desses motivos, é sem dúvida nenhuma a grana que o cara bota no bolso, uhum, quando descobre e consegue dar resposta para essas perguntas, mas é justamente nesse momento que você cria um instrumento que de alguma maneira vai acabar impactando positivamente toda a sociedade. É claro que no primeiro momento isso vai para as famílias mais abastadas, é claro que a gente não conseguiu resolver toda essa questão de meritocracia, mas é claro também que hoje em dia a gente vê a taxa de mortalidade infantil diminuindo, mesmo em países mais pobres, que agora têm acesso a vacinas e remédios que até então, até um determinado momento, só países mais ricos poderiam ter. Com o tempo e a popularização dessas tecnologias, o barateamento da produção faz com que a escala seja possível e aí a popularização também seja possível. É legal ver essas coisas acontecendo. E aí, quando a gente fala de todo esse processo, a gente começa a enxergar. Eu me lembro a gente conversando, eu e você, conversando, sei lá, 6, 7 anos atrás, sobre para onde iria essa questão de impressão 3D, no início desse processo todo, a gente falando sobre quanto ele pode significar para a indústria, porque o custo de prototipação cai absurdamente. Antigamente o cara precisava construir uma máquina para fazer um protótipo para eventualmente chegar à conclusão que aquele protótipo não funcionou.
Um molde, um produto.
Pois é, e agora a gente tem um software, uhum, com um projeto e um produto. Uhum. E isso é muito legal, porque dá a possibilidade das pessoas usarem em casa. E aí, assim como a gente vê lá no Black Mirror, que esse é sempre um dos questionamentos quando o tema surge, e a galera que vai imprimir uma arma em casa? Cara, esse é um problema, realmente. Mas eu imagino que essa é a galera que vai comprar uma arma no Walmart, se estiver nos Estados Unidos, uhum. E aí, de alguma maneira, vai se fazer valer das flexibilidades das leis que vão acontecendo ao longo ao redor do mundo. Essas coisas acontecem. E eu acho que o benefício é maior do que o custo.
É, eu acho que é lógico que se o cara entrar numa e quiser muito uma arma, ele provavelmente vai conseguir. É, a tecnologia tem limitações de segurança, ela é feita por um ser humano. Se o cara for um hacker ou tiver bem disposto a pagar um hacker, ele consegue burlar isso. Mas acho que, assim como as leis do Asimov foram criadas para os robôs que ainda vão vir, e tantas outras regras vão sendo criadas para cada passo que a gente dá na tecnologia, mesmo que a lei ou que as regras venham tardiamente, com arma acho que não vai ser diferente. Acho que as impressoras vão ter inteligência suficiente para entender: isso é uma arma, isso eu não vou imprimir, ou isso eu não posso. Ou então o material vai ser pensado para quando, caso disparado por uma arma, ele se dissolver e por aí vai. É lógico que vai ter um gap ali entre começar a imprimir armas e até isso ser viabilizado.
Eu também acho.
Mas acho que é o mesmo lugar que a gente já falou disso nesse mesmo DDT, é o também dá espaço para uma garota de 4 anos começou a mexer, daqui a com 14 anos ela inventa o protótipo de uma perna, um braço ou de um exoesqueleto que melhora a vida de muitas pessoas. Igual hoje em dia, de uma forma bem mais simples, alguém inventa um aplicativo que faz doações para melhorar a vida de quem não tem acesso à água, por exemplo.
Sem dúvida.
É, então...
O canudo, né? Então tem pequenas inovações que realmente mudam muito a vida de muita gente.
É, e pensando, até que você estava falando das pessoas mais abastadas, o que acontece é que se tem um recurso que pessoas mais abastadas conseguem acessar e ele é melhor, elas partem para esse recurso. Isso quer dizer que o recurso que elas usavam anteriormente vai ficar, entre aspas, abandonado, barateando uma tecnologia que era de ponta até então. É lógico que ainda não é um melhor cenário, mas isso aí permite o acesso a um segundo nível de cuidados, de bem-estar e saúde.
O que é, voltando, tocando no assunto pela terceira vez, mais uma lei do nosso capitalismo. Se tem menos interesse e tem a mesma disposição, o mesmo volume disponível, o preço cai. E é assim que as curvas de tecnologia vão beneficiando pessoas com, enfim, distribuições diferentes de renda, independentemente da justiça ou não dessas distribuições. Essa iniciativa, esse recurso, melhor dizendo, da impressão 3D, acaba tendo a possibilidade de impactar praticamente todos os mercados. Porque uhum. Você vai, a gente já falou aqui, de imprimir desde equipamentos triviais, a gente está falando no espaço, mas que certamente vão estar na nossa casa. A gente está falando de imprimir órgãos. Você falou aqui, você trouxe aqui num dos primeiros DDTs, uma impressão de córnea. A gente falou de largas estruturas, a gente falou de veículos, de satélites, de meteoritos, de equipamentos médicos, enfim.
Bônus para essa história toda, que são comida.
Claro, que inclusive a gente falou no DDT das foodtechs.
Exatamente.
Se você não ouviu, é o DDT que se chama Foodtechs e o Futuro da Comida. Dois DDTs atrás desse, o último foi sobre a profissão gamer e o penúltimo sobre o futuro
22.
Da comida. O episódio, desculpa, 22. 22. Então, é um episódio que quem gosta do tema impressão...
Ou comida.
pode recorrer a esse conteúdo, que também ficou bem legal e também traz desdobramentos desse recurso de impressão numa seara diferente dessa que a gente está conversando aqui hoje.
É, eu fico preocupado com quem gosta de carne, vai ficar feliz e decepcionado ao mesmo tempo.
No DDT da comida?
Tu ouviu isso aí.
É, cara, eu também acho. Mas sabe que eu como amante da carne, eu confesso que eu saí um pouco mais tranquilo do que eu entrei naquele DDT, sabe? Quando a gente começou aquela discussão, o Iago me falou tudo que ia trazer, eu falei, pô, cara, não sei se eu tô gostando desse negócio não, mas a saída foi, se aparentemente você não vai conseguir descobrir o que você tá comendo, se é real ou não... Então, amigo, é real, e o que me leva a falar sobre o DDT da nossa... Uma dessas vezes que, se você não consegue distinguir o real da ficção, você entende que é real. Bom, vamos para as nossas considerações finais. Você quer colocar mais alguma coisa sobre o tema, amigo?
Não, amigo, acho que a gente fechou bem aqui e acho que esse pilar novo que não está no artigo da comida também, definitivamente, e claramente se você parar para pensar, é o outro pilar que vai fazer falta. Você consegue otimizar espaço na nave, consegue otimizar espaço para armazenamento, para eventualmente conseguir ter comida, carne, pão, queijo, massa, macarrão, de verdade e de uma forma cômica, né, impressa na sua frente.
Exatamente. É isso, para fechar, vou lembrar da minha frase, a nossa frase, mais uma adequação do cinema. Há pouco tempo a gente viu o nosso querido Pantera Negra falando que em tempos difíceis alguns constroem muros, e aí eu lembro do Trump, e outro constroem pontes. Agora a gente vai poder imprimir essas pontes. E falando nisso, já que falei dele no início, um abraço para o Marcos Pontes, o nosso ministro com o sorriso mais simpático da história. Valeu, galera. Esse é mais um DDT. Para quem está ouvindo, tem links e material complementar no site, que é digitaldetudo.com.br. A gente está no Spotify, está também em todos os canais de distribuição de podcast, no site da Jovem Pan, em www.jovempan.com.br/podcast. Você encontra lá o link do Digital de Tudo e fala com a gente também pelo Instagram, no @ Digital de Tudo. Beleza? Um abraço.
Valeu, galera.
Tchau.
Tchau, tchau. Se abraçam e beijam no céu.
Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de Tudo. Digital de Tudo. Com André Miceli.